DW. Jornal da Manhã.
Muito bom dia. Abrimos esta emissão em Angola, onde a oposição pede aos cidadãos a fiscalizar as eleições gerais de agosto próximo. Mas analista alerta aqui.
Há uma série de requisitos que o cidadão, a título individual, deve reunir, que infelizmente não permitem tanto qualquer cidadão que quiser observar as eleições o faça.
CPLP vai criar uma plataforma conjunta para combater a pesca ilegal e a pirataria marítima.
O mais importante é conseguir mobilizar conjuntamente um fundo para a CPLP, porque temos que tirar todas as ilusões. Sem recursos não há nada que se pode fazer.
Ainda neste jornal, missão de paz no Mali pode fracassar e saiba porquê. São estes os destaques do Jornal da Manhã desta quinta-feira, 30 de junho de 2022. A edição é de Nuno de Noronha e a apresentação é de Amos Fernando. Nós estaremos juntos nos próximos 20 minutos, por isso fique desse lado. Em Angola, a oposição teme que possa haver fraude eleitoral nas eleições gerais de agosto próximo. Por isso, pediu aos cidadãos para fiscalizar o escrutínio. Mas será que isso é possível? Uma coisa é certa, as limitações são tantas, o que fará com que a fiscalização dos cidadãos comuns seja bastante difícil e, se não, mesmo impossível, como nos conta o correspondente da DW África em Angola, José Adalberto.
A oposição angolana apela aos cidadãos para ajudarem na fiscalização às eleições de agosto. Os partidos consideram que Angola vive uma grave crise de legitimidade, credibilidade e confiança social, caracterizado pela descrença dos cidadãos nas instituições. Mas, na prática, a fiscalização eleitoral poderá ser bastante difícil. A lei eleitoral impõe várias limitações, a começar pelo lugar onde se faz o apuramento dos votos, lembra o antropólogo Miguel Timbenze em declarações à DW África.
Nossa lei não permite, por exemplo, o apuramento municipal, não é? Nem provincial a nível dos votos. Então temos apenas o apuramento nacional, o que não é bom, belisca aquilo que seria a verdadeira transparência no processo eleitoral.
Não haverá centros de escrutínios nas províncias. O apuramento será feito a nível nacional pela CNE. Sendo assim, o estudante universitário Alves Uango diz que o ideal seria que os cidadãos se cadastrassem como delegados de lista dos partidos políticos, mesmo sem serem militantes. Seria a única forma de observarem as eleições.
Se todos cidadãos cadastrarem-se como delegado de lista desses partidos políticos, eu penso que ali terá baliza e terá sustentabilidade para poder fiscalizar o pleito eleitoral lá na sua Assembleia de Voto.
Mas há limites definidos por lei. Cada partido ou coligação só pode designar um delegado efetivo e outro suplente para cada mesa de Assembleia de Voto, e nem todos conseguem designar delegados para todas as Assembleias do país. Para acompanhar as eleições como observador, há igualmente dificuldades. A Comissão Nacional Eleitoral definiu um limite máximo de 2 mil observadores nacionais, e nem todos podem ser observadores, explica o politólogo Agostinho Sicato.
Há uma série de requisitos que o cidadão, a título individual, deve reunir. E um dos requisitos é exatamente a experiência em observação eleitoral. Portanto, há outros tantos requisitos que, infelizmente, não permitem tanto qualquer cidadão que quiser observar as eleições o faça.
Quem não é observador nem delegado de lista está proibido de ficar à porta das assembleias de voto para fiscalizar o escrutínio e também não é permitido publicar fotos ou vídeos de boletins na imprensa e nas redes sociais. Agostinho Sicato defende a realização de campanhas de educação para que os cidadãos sintam a importância da sua participação na fiscalização das eleições. O politólogo apela ainda à atribuição de apoio financeiro e logístico a cidadãos individuais e organizações da sociedade civil interessadas na fiscalização eleitoral.
Tanto as organizações quanto as pessoas individualmente não têm recursos para observar as eleições.
A TW, José Adalberto.
Muito obrigado, José Adalberto. E esta é a matéria ou a manchete que puxamos para a nossa pergunta do dia hoje. Queremos saber se acha que será possível os cidadãos angolanos ajudarem na fiscalização das eleições marcadas para agosto próximo. Para já, Oscar Paulo Mendes escreve que a fraude eleitoral em Angola já está a ser preparada e é uma instituição que tem rosto e é legitimada e executada pela Comissão Eleitoral Nacional. Você também pode participar do nosso debate e saiba como.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Continuamos a falar de Angola, onde o estado de saúde do antigo presidente angolano José Eduardo dos Santos continua a ser o tema de destaque na imprensa nacional e internacional. Para já, Xisé dos Santos, filha do antigo presidente José Eduardo dos Santos, contratou uma advogada espanhola para impedir que se desligue as máquinas que servem de suporte de vida do seu pai, José Eduardo dos Santos, que se encontra internado em Barcelona, na Espanha, e afastar do local a antiga primeira-dama, Ana Paula dos Santos. Entretanto, a Procuradoria-Geral da República de Angola tentou este mês deter Isabel dos Santos nos Países Baixos para um interrogatório, escreve o Jornal Português de Negócios, sem especificar a data em que a ação terá ocorrido. A filha do ex-presidente angolano é visada em 2 processos cíveis e 4 processos crimes pelo alegado desvio de 5 mil milhões de dólares dos cofres do Estado angolano. Em Moçambique, o governo vai lançar, a 7 de julho próximo, a terceira fase de vacinação de crianças contra poliomielite, anunciou ontem o ministro da Saúde, Armindo Tiago, após o ressurgimento do vírus na região. A meta, segundo Armindo Tiago, é vacinar 6,8 milhões de crianças no país. Ainda em Moçambique, uma alteração do Código Penal do Conselho Constitucional permite que indivíduos fiquem detidos, mesmo sem condenação final, o que preocupa juristas e sociedade civil moçambicana. A DW África, Feroza Zacarias, presidente da Comissão dos Direitos Humanos, na Ordem dos Advogados de Moçambique, defende que
constitui uma grave violação de direitos humanos, porque é importante que cada cidadão saiba por que e por quanto tempo vai ser restringida a sua liberdade. E não é o que acontece agora com essa nova revisão.
Ainda muitos críticos moçambicanos desconfiam que esta alteração na lei penal seja mesmo um expediente político para que os acusados no caso das dívidas ocultas ainda continuem detidos. Mas Feroza Zacarias lamenta que
é inegável a associação deste ponto com a questão das dívidas não declaradas. E também temos este lado político do próprio julgamento. Então, por isso que o legislador está a preferir cometer essa grave violação dos direitos humanos, olhando para questões políticas, não para questões de legalidade.
Era a Feroza Zacarias, presidente da Comissão dos Direitos Humanos na Ordem dos Advogados de Moçambique, reagindo à alteração do Código Penal moçambicano que elimina os períodos de prisão preventiva. Em Cabo Verde, o primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva justificou ontem a extinção da Comissão Nacional dos Direitos Humanos e Cidadania, criticada pela Amnistia Internacional, com o facto da Provedoria de Justiça desempenhar as mesmas funções até aqui com maior independência. Ulisses Correia disse ainda que a transferência das competências ocorre sem perda de capacidade de intervenção e sem perda de independência, justificando assim as críticas da Amnistia Internacional. O presidente da República de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, classificou ontem de uma notícia boa a informação transmitida pelo seu homólogo equato-guineense, Teodoro Obiang, de que a abolição da pena de morte já foi aprovada pelo Parlamento e promulgada e será muito rapidamente a sua divulgação, recordando que os Estados-membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP, têm insistido desde que a Guiné Equatorial foi admitida como membro de pleno direito em 2014 a que elimine a pena de morte no país como uma das recomendações fundamentais.
DW África, Deutsche Welle.
No seu receptor, o Jornal da Manhã da DW África, a partir dos estúdios centrais em Bonn, na Alemanha. Para já, a comunidade dos países de língua portuguesa, CPLP, sob a presidência de Angola, vai criar uma plataforma conjunta para combater a pesca ilegal e a pirataria marítima. O instrumento para pôr em marcha a cooperação neste domínio foi assinado esta quarta-feira em Lisboa pelos ministros e representantes nacionais dos assuntos do mar lusófonos no encontro paralelo à Conferência das Nações Unidas sobre os Oceanos, que decorre na capital portuguesa. A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, FAO, promete apoiar o grupo na implementação deste desafio para a promoção da pesca sustentável. Mais detalhes a partir de Lisboa, com João Carlos.
A pirataria e a pesca ilegal são problemas globais que também afetam os países de língua portuguesa, considera o ministro do Mar de Cabo Verde. Abraão Vicente qualifica de interessante a plataforma agora lançada em Lisboa e espera que a CPLP também consiga mobilizar recursos para a sua implementação, não apenas no plano político e jurídico.
O mais importante é conseguir mobilizar conjuntamente um fundo para a CPLP, porque temos que tirar todas as ilusões. Sem fundos e sem recursos não há nada que se pode fazer. A investigação científica é cara, a monitorização e fiscalização das nossas águas é caríssima e colocar em pauta todas aquilo que são as ações internacionais custa e é preciso que os países mobilizem essa verba.
Nem todos os países terão de imediato condições para mobilizar tais recursos, mas o ministro assegura que Cabo Verde está totalmente engajado para participar nesta plataforma. Moçambique, representado por Lídia Cardoso, ministra do Mar, Águas Interiores e Pescas, também enfrenta problemas sérios de pirataria, tal como os demais países da região da África Austral. Em declarações à DW, disse, à margem do ato de assinatura presidido por António Assis, ministro da Agricultura e Pescas de Angola, que é preciso mobilizar recursos humanos, financeiros e capacidade técnica para combater tais práticas. Lídia Cardoso deu conta ainda que
Moçambique vai instalar o seu centro de monitoria e vigilância com o apoio dos outros países da região e aí poderemos fazer um melhor uso e aplicação dos meios que forem disponibilizados para se fazer o combate a esta pesca. E também poder acudir em tempo oportuno, não é? Porque a fiscalização vai sendo feita, mas não temos esta capacidade de intervir imediatamente. E este centro de monitoria poderá ajudar neste sentido.
Abraão Vicente e Lídia Cardoso estão entre os governantes da CPLP que rubricaram o documento que visa a criação da plataforma de cooperação para a promoção da pesca sustentável e prevenção, combate e eliminação da pesca ilegal, não declarada e não regulamentada. No seu discurso esta segunda-feira, na plenária da Conferência das Nações Unidas sobre os Oceanos, o presidente de Angola, João Lourenço, apelou para a necessidade de reforço da capacidade de defesa e segurança face à forte ameaça que representam os piratas do mar. O presidente, em exercício da CPLP, que visitou a sede da organização esta quarta-feira, referiu na sua comunicação à plenária que tais grupos de modernos piratas desenvolvem a sua atividade terrorista nas principais rotas marítimas, pondo em causa o comércio internacional.
Neste capítulo, destaco muito em particular os problemas que se registram no Golfo da Guiné, no Corno de África e em outras zonas do planeta, onde a pirataria ameaça seriamente a utilização dos mares para fins pacíficos, como as trocas comerciais, o turismo e outras atividades conexas que impulsionam as economias.
De acordo com Maria Helena Semedo, diretora adjunta da FAO, este organismo está aberto a cooperar com a CPLP através de programas de capacitação para a implementação deste instrumento. Sublinhou que, além disso, a fiscalização é também importante, considerando que cerca de 35% das capturas mundiais têm origem na pesca ilegal. De Lisboa para a DW, João Carlos.
A radioatividade é muito perigosa, sobretudo quando combate a ignorância e a intolerância, quando denuncia a corrupção e o abuso do poder. Radioativa. DW África.
A missão de manutenção de paz da Organização das Nações Unidas, MINUSMA, no Mali, corre o risco de falhar nos seus objetivos de combater o terrorismo no país, principalmente com a recente decisão francesa de retirar as suas tropas do país, acusadas por Bamako de espionagem. No entanto, a Alemanha posiciona-se como o forte substituto francês no terreno. Berlim acaba de chegar a um acordo com as autoridades malianas para a extensão do período de permanência das suas tropas integradas na missão da MINUSMA, os capacetes azuis, liderada pela ONU por mais um ano, até maio de 2023. Por outro lado, o governo alemão prevê aumentar o seu efetivo militar no Mali dos 1.100 para 1.400 soldados, se o Conselho de Segurança da ONU aprovar esta quinta-feira em Nova York a Missão Internacional de Paz para o Mali. Mas que resposta dará a missão da MINUSMA contra o terrorismo no Mali depois da retirada da Força Francesa Antiterrorismo Berkane? Ulf Leising, chefe do Programa Regional do Sahel da Fundação Coral de Adenau no Mali, observa que a MINUSMA está enfraquecida porque tem um mandato puramente defensivo e sem meios aéreos para combater o terrorismo. Os franceses foram responsáveis pela luta e tinham os seus helicópteros de combate. Agora que estão a sair, estão a levar consigo os seus helicópteros. O analista teme agora que a missão da MINUSMA seja mais complicada sem meios aéreos de combate. As nações que têm helicópteros e poderiam ir para o Mali estão agora todas ocupadas a assegurar o flanco oriental da NATO na Europa. A missão militar alemã na MINUSMA será essencialmente para dar apoio nos serviços médicos e na proteção do aeródromo de Gao. Anna Schmauder, investigadora do Instituto Klingendael em Haia, nota que a Alemanha ocupa agora uma posição de destaque na missão da MINUSMA no Mali. Desde que o mandato foi prolongado, o governo alemão forneceu o maior contingente de tropas ocidentais no Mali. Outros estados, como a Suécia e a Grã-Bretanha, dependem da presença das tropas alemãs. Caso a Alemanha se retire, teme-se por uma reação em cadeia entre outros países ocidentais. Apesar de tanta presença militar estrangeira no Mali, há um grande risco de colapso, diz Schmauder, considerando que o país está em guerra e não há muitos avanços no desarmamento de grupos de milícias.
DW Notícias.
O governo de transição do Mali propôs o mês de fevereiro de 2024 como a data para a realização das eleições presidenciais para restaurar a ordem constitucional no país. A data surgiu após uma reunião entre as autoridades governamentais e representantes dos partidos políticos, que tinha como agenda a consulta do calendário eleitoral proposto pela junta militar no poder. A enviada das Nações Unidas para a República Democrática do Congo, Bintou Keita, avisou hoje ao Conselho de Segurança das Nações Unidas que a situação no leste do país, onde os grupos armados já estão a proliferar, poderá ficar fora do controle. Keita pediu, assim, a ajuda ao Conselho de Segurança das Nações Unidas para inverter a situação e pressionar a República Democrática do Congo e o Ruanda a encontrar uma solução para os desentendimentos em curso naquela região. O governo do Benin alertou ontem para as tentativas de recrutamento de novos membros por grupos terroristas armados entre a população, numa altura em que o norte do país enfrenta um aumento de ataques mortíferos por grupos armados extremistas. A Cimeira da NATO, que decorre em Madrid, na Espanha, e termina hoje, já definiu um novo conceito estratégico para a próxima década, na qual declara a Rússia como a maior e mais direta ameaça à segurança na Aliança Atlântica.
DW, Espaço do Ouvinte.
Acha que será possível os cidadãos angolanos fiscalizarem as eleições de agosto próximo? Esta é a nossa pergunta do dia. Para já recebemos mensagem de Esmo Gomes, António Francisco, Arthur Fernando, Joaquim Mulungo, a todos. Ponto final a este Jornal da Manhã desta quinta-feira, 30 de junho de 2022, editado por Nuno de Noronha e apresentado por mim, Amos Fernando. As notícias regressam mais logo à noite com Tainá Mansani. Até lá, fique bem e tenha um bom dia.